Bom, agora vem uma parte muito gostosa, particularmente curto muito, que é conversar sobre a história dessa cidade. Maringá tem uma série de personagens fantásticos e tem pessoas muito preocupadas com o resgate da história da cidade, que já fizeram uma série de trabalhos sobre empresas, sobre a história de momentos em Maringá, de instituições importantes. Um deles é o jornalista Dirceu Herrero Gomes, que agora tem uma obra para ser lançada, ainda não está aí com data prevista para lançamento, junto com Donizete Oliveira. Olha o título da obra, A Saga do Caboclo Violeiro. Para alguns que são mais antigos, mais espertos com a história da cidade, já sabem de quem nós estamos falando. Estamos falando do segundo prefeito da cidade, Américo Dias Ferraz, personagem polêmico. E o Dirceu está aqui comigo. Dirceu, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, obrigado por estar aqui.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte. Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre a obra.
Bom, agora que eu vou conversar um pouco. O que que te levou, junto com o Donizete, a fazer essa história do Américo?
Olha, você faz parte dessa história.
Oh, obrigado.
Nós, tive a oportunidade de trabalhar com você no resgate da história da Associação Comercial. E no ano de 2000, mais ou menos, né?
Exato.
Quando nós, eu participei, junto com você, da entrevista com vários ex-presidentes da Associação Comercial, alguns funcionários antigos, e vários daqueles presidentes, daqueles entrevistados, falavam sobre o Américo. Falavam que ele tinha sido um prefeito polêmico, contavam alguns fatos, tinha levado uma surra na barbearia, tinha matado alguém. Verdade. Cara, eu me apaixonei pela história dele.
Se não me engano, a surra foi mandada pelo Aníbal Goulart.
Né? Isso.
Era outra figura também que merece um tratamento.
Merece um livro.
Exatamente. E aí, me conta. E aí, o Américo, você começou a curtir a ideia de fazer algo do Américo.
Isso. Aí, durante mais ou menos uns 15 anos, tudo que caía na minha mão sobre o Américo, eu ia guardando. Eu pensava, um dia eu vou... O meu pensamento era fazer uma história romanceada. Aí, em 2016, eu estava no projeto de 6 livros ao mesmo tempo e coloquei o livro do Américo como 7º livro. E coloquei na...
Ficou na lista sua lá.
Eu resolvi fazê-lo, uhum. Né? E coloquei na lei de incentivo do governo federal.
Ah, que legal.
E aí, como eu estava com várias obras, um dia... conversando com o Donizete Oliveira, eu resolvi convidá-lo para ser meu parceiro. Foi uma escolha, assim, muito feliz.
Assertiva.
Assertiva, totalmente. Eu já era fã, não conhecia pessoalmente o Donizete, mas era fã dele, porque ele é aquele repórter investigativo, aquele que vai atrás da fonte. E eu falei, pô, é o cara ideal, porque eu já tinha muita informação de jornais, alguns depoimentos, né, que a gente tinha feito. E falei, é o cara ideal para complementar. E depois... ele também, assim, até me surpreendeu, porque ele ficou encarregado do primeiro texto do livro, e ele fez um trabalho fantástico, maravilhoso.
Vamos curtir um pouco o Américo?
Tá,
o Américo vem da onde? Como é que ele chega em Maringá? Como é que é a história dele?
Ele nasceu em Guiricema, em Minas Gerais, saiu, provavelmente com a família, foi morar em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, e de lá, nos anos 40, você sabe, Maringá era o Eldorado, todo mundo ouvia falar, e aí vieram muitas famílias da região e alguns familiares também da esposa dele, e aí houve o convite para que ele viesse para cá, né? Todo mundo dizia que aqui era o lugar de ganhar dinheiro, e ele veio para cá.
Ele era vendedor de galinha na rua, isso é verdade, isso é fato.
Assim, não existe nenhuma prova, a gente se baseia em depoimentos.
Certo.
Várias pessoas dizem que ele vendia galinha, banana, ele vendia, fazia carretos, o que fosse vendável, acho que o Américo vendia.
Ele é da história daquele empresário de origem humilde que cresceu na cidade, que se fez em Maringá.
Isso.
Aí ele vai ter o quê? Ele vai ter depois, ele monta uma, se não me engano, uma máquina de café, isso.
Ele começa a trabalhar com cereais... tem até uma pessoa que nos falou que ele pegou um empréstimo, se não me falha a memória, com o Ângelo Planas, para poder dar início a um negócio. E ele começou a vender café, e ele já vinha de uma região cafeeira no interior de São Paulo, então acho que ele conhecia um pouquinho desse mercado.
O mesmo Ângelo Planas que depois ele vai disputar a prefeitura, né? Se não me engano, é isso? É porque ele disputa a prefeitura?
Na primeira vez, ele, sim, o Ângelo Planas era do PTB, né?
Uhum.
E eles disputam realmente.
Aí como é que é essa história dele virar prefeito? Porque aí tem toda uma história dele com um personagem muito complicado, né?
Sim, eu acredito, quer dizer, vários depoimentos levam a isso, que ele queria fazer parte da sociedade. Não bastava para ele... ter todo o dinheiro que ele tinha amealhado, né, na comercialização e venda de café. Ele queria fazer parte da sociedade. E ele se candidata em 52 a vereador e fica na suplência como vereador. E posteriormente ele se candidata como Zebra, né? Existiam candidatos bastante fortes na época, o Gerardo Braga e o Ângelo Planas, que você citou, que eram os favoritos. Tinha o Haroldo Leão Pérez, que depois veio a ser governador, e o Otávio Perioto. E eu achei jornais, assim, da capital, onde o nome dele nem era citado, assim.
Não, porque se você pegar esses nomes que antes dele, são nomes de peso da cidade da época. São figuras empresárias.
E vamos dizer assim, nomes da elite, né?
Exatamente.
E ele vinha com um nome, assim, mais popular.
Mas, né, como é que uma pessoa com pouca chance ganha como ele ganhou?
Olha, as pessoas dizem, né, que ele era. Ele falava fácil, ele falava a linguagem do povo. E, inclusive, ele comprou uma moto niveladora. Hoje em dia, quem não conheceu Maringá dos anos 50, né, não consegue imaginar, mas a cidade não tinha asfalto, não tinha pavimento. E nós tínhamos muitos buracos nas ruas. Quando chovia, era só jipe com corrente que conseguia, exato, passar. E ele comprou uma moto niveladora. E saiu arrumando, ele mesmo, dirigindo a moto niveladora, arrumando as ruas da cidade.
Figura.
Uma figuraça. E aí o povo...
Fazendo o que seria a prefeitura deveria fazer.
Exatamente, exatamente. E caiu nas graças do povo.
É verdade que ele tocava viola em cima da máquina, que ele cantava depois que ele fazia... Como é que é essa história dele?
Nós não conseguimos nenhum depoimento de alguém que dissesse que ele tocava viola. Eu acho que fez parte do marketing político e do folclore da campanha. Eu acho que ele deve ter feito alguma foto com a viola. Certo. Alguma coisa nesse sentido.
Aí quando ele vence as eleições, porque ele vai pegar a prefeitura do Vila Nova.
Certo.
Que foi o primeiro. A companhia de terras tinha um peso muito grande na colonização da cidade. E quase todo prefeito, o Vila Nova se desentendeu com a companhia. Sim. Ele também comprou suas brigas com a companhia. Como é que foi a relação dele com a companhia?
Comprou. Durante a campanha, houve algumas críticas a ele. Ele criticou a companhia também. Mas quando ele assumiu, ele fez as pazes com a companhia, vamos dizer assim, né? Ele entregou um título de cidadão benemérito, honorário, não me lembro agora, para um dos diretores, o Herman Moraes de Barros. Participava dos eventos da companhia, com a Câmara Municipal. No início, foi tudo às mil maravilhas. Mas a companhia, ela tinha uma característica. Ela era ainda, mantinha muitos terrenos, muitos lotes que ela não havia vendido. E ela não queria pagar os impostos... no mesmo valor que a prefeitura cobrava de outras empresas.
Não chama de IPTU hoje, de pensar.
Provavelmente.
Ela queria pagar menos.
E aí começaram os desentendimentos, né? Uhum. Você falou, a companhia era poderosíssima, então ela influenciava os vereadores, influenciava o empresariado a não pagar impostos, e isso tudo acabou dificultando a administração do Américo.
Aquela questão que até hoje eu me lembro, na Praça Napoleão, em que tinha uma reserva que a companhia tinha, e ele botou abaixo aquilo, é uma das páginas dessa briga que depois ele acaba tendo com a companhia.
A companhia, ela mantinha o Bosque das Essências, aqui na Praça Napoleão Moreira da
Bosque
Silva.
Bosque das Essências.
Que na época era a Praça da Rodoviária. Um dia o Herman Moraes de Barros, que era diretor da companhia, ele publicou um artigo criticando fortemente a administração municipal. No dia seguinte, o Américo, o Bosque, ele anoiteceu, mas não amanheceu. Entendi, porque o Américo mandou os funcionários da prefeitura municipal ir lá e cortar todas as árvores. Uhum. Árvores assim que a companhia mantinha lá, ele mandou cortar tudo.
Só por birra? Era muito disso, esse tempo em que ele foi prefeito, esse começo de Maringá, que a gente conhece a Maringá hoje toda civilizada, cheia de institucionalizações, aquela coisa mais formal, era algo completamente diferente. Quem lê o livro vai entender uma cidade diferente do que a gente tem hoje, é muito diferente.
Entende, é claro que a gente não tinha espaço para falar tudo e mostrar realmente essa cidade, né? Vários depoimentos que a gente ouviu de pessoas falavam que Maringá era um faroeste. Você citou o Aníbal Goulart. O Aníbal Goulart, eu fiquei encafifado, né? Eu fiz pesquisas e descobri, né, junto com o Donizete, nós descobrimos que o Aníbal Goulart, ele foi, era um assassino, já havia sido preso, nós encontramos reportagens sobre a fuga dele da cadeia de Londrina, foi preso posteriormente, e aí existe um hiato de tempo em que ele aparece em Maringá como uma liderança política, né? Ele era o chefe de um partido político, fazendeiro, e um homem bem quisto pela sociedade, casado com uma professora, Dirce Aguiar, uhum. né, que tinha uma imagem ilibada na cidade. Como é que é isso? Né?
Mas esse ato da curiosidade, saber, Dadil, como é que ele sai da figura de presidiário para ser uma figura ilustre?
Né? Na verdade, ele era... você conhece essa história provavelmente melhor que eu. Como é que chamava aquele governador que... O Lupion, ligado a...
Isso, as terras,
a grilagem de terras, isso, e tudo mais.
De terras do Estado.
Então, nós não escrevemos isso no livro, mas eu imagino que ele tenha sido contratado pelo Lupion para limpar algumas terras aí aqui na região, e ganhou a confiança do Lupion e ganhou esse status de líder político, e deve ter ganho terras, uhum. era um cara temido, né? Ele tinha capangas, virou uma pessoa poderosa.
Tem alguns relatos, inclusive, na época do trabalho que a gente desenvolveu com um parceiro nosso, o Rogério Reco, com a Camar, em que ele era grileiro de terras. Alguns comentavam, alguns pessoas falavam que era grileiro de terras. Mas o Olímpio Goulart não é nosso objeto, mas enfim, é uma figura. E ele era inimigo do Américo, né? O Goulart se entendeu com o Américo.
Isso, durante a campanha os dois eram adversários políticos e eles se desentenderam. Dizem que o Aníbal Goulart era um dos proprietários de um jornal, A Hora, que existiu em Maringá nos anos 50, e que o Américo teria tentado invadir esse jornal e quebrado o jornal e tudo mais.
Deixa de pastelar o jornal.
E aí o Américo, dentro das discussões, o Américo prometeu que se ganhasse as eleições, ele retiraria a administração de um... Onde mata o gado...
Abatedor.
Do abatedor municipal, ele retiraria da família do Aníbal. E quando ele se elegeu, ele realmente mandou...
Cumpriu.
Né, cumpriu a promessa dele. E foi aí que o Aníbal se vingou.
Deu a surra nele na barbearia.
Eu não sei se o Aníbal não teve coragem, mas ele mandou o Santão, né?
Aquela história de tacarem fogo depois da casa do Aníbal em defesa do Américo também é uma história, né? Depois queimaram a casa do Aníbal.
Sim,
né?
É verídico. A gente tem não só os relatos, mas tem as fotos do Ken Jueta, né? Do incêndio e tudo mais.
Agora, duas coisas, duas obras, dois espaços que lembram muito o Américo, até três, mas vamos começar por ele. Tinha um bar, que era chamado Bar do Américo, né?
Bar Colômbia.
Exato, inclusive fica na
Duque. Aqui na própria Getúlio.
Na Duque de Caxias? Não, na Getúlio, aqui? Na Getúlio, exatamente.
Na quadra da CBN.
Exatamente, onde tinha aquele mural que ele mandou pintar.
Isso.
E ele tinha também, mandou colocar um chafariz na cidade.
Sim, sim. Bom, vamos por partes então. Acho que no início a gente falou que o Américo queria fazer parte da sociedade, isso. né? E ele levou bola preta no Maringá Clube. Ele tentou ser sócio e foi recusado como sócio do Maringá Clube. Aí a gente entende.
Ah, quando conclui... você é recusado, é bola preta?
É bola preta.
Fiquei sabendo disso agora.
E aí, o que ele faz? Ele vai e constrói o bar mais chique do Paraná na época. Todos os relatos de pessoas viajadas, né, pessoas que conheciam outras cidades, capitais, dizem que o bar dele, que não existia outro no Paraná. Né? Um bar muito chique. E ele também ajudou a fundar o Country Club, porque já que ele não podia fazer parte do Maringá Clube,
fez o concorrente.
Ele ajudou a fundar e foi o presidente da comissão de organização do Maringá Clube. A gente acredita que era por causa do desejo dele de fazer parte da sociedade.
Ou seja, já que eu não posso entrar, vou fazer meu próprio clube, vou fazer meu próprio espaço.
Tinha dinheiro para isso.
Aí, por isso o chafariz também, ele gostava muito dessa coisa do exibicionismo, que ele faz um chafariz.
Nos anos 50, o chafariz, ele se tornou uma coisa assim, comum. Uhum. Eu acredito que existia uma ou mais empresas que iam até as prefeituras e ofereciam, porque nas pesquisas que eu fiz, eu vi várias cidades, Curitiba tinha vários projetos e implantou vários chafariz na cidade. Então, eu acho que ele seguiu uma tendência, mas ele gostava porque ele fez um na casa dele.
Como é que a rodoviária acabou tendo o nome dele? É a obra dele? Começa com ele? Como é que
isso, a rodoviária é uma obra que ele definiu o terreno, né? Fez o projeto de lei para destinar o terreno para a rodoviária, e também o projeto e a contratação da empresa que faria a construção. Apesar de que essa empresa, agora eu não me lembro, me parece que ela quebrou e não terminou, mas o projeto da rodoviária foi da gestão dele.
Que aí quando o próximo prefeito, chamando João Paulino, termina e aí dá o nome dele.
Não, não. A rodoviária, se não me falha a memória agora, foi o Saíd Ferreira, quando ele faleceu, que deu o nome
do Américo.
Do Américo.
Aí como é que é a vida dele depois de prefeito? Porque ele sai da prefeitura, inclusive dizem que ele nem terminou o mandato dele direito. Ele fica em Maringá, mas ele não vai. Ele é acusado depois de um assassinato, se não me engano, de um vendedor de uma fábrica de automóveis.
O que acontece? O Américo, ele tinha 4 filhas, e uma dessas filhas, ela tinha um problema, uma doença, e ela se tratava em São Paulo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando acontece a surra do Américo na barbearia, a esposa dele, ela fica muito amedrontada. E depois disso, o Aníbal foge, ele dá a surra, foge, o Santão acaba preso, mas o Aníbal vai para Curitiba e lá ele é protegido do governador, do então governador. Mas ele volta um dia em Maringá com metralhadora e metralha a cidade, né? E aí aumenta o medo da esposa dele. Então, a família do Américo se muda para São Paulo. Ele ainda era prefeito em 1957, a família, 58, acho que ela, uhum. Ele se muda para São Paulo. Então, ele passa a viver São Paulo, Maringá. E aproveitando também esse para tratamento da filha. No final da gestão do Américo, a gente não tem um ponto exato, mas ele está falindo. Os negócios estão muito ruins, né? O café teve superprodução, ele tinha uma quantidade grande de café, foi obrigado a vender por preço baixo, enfim. E aí, a gente acredita que ele, antes de terminar o mandato, ele já tinha planos de ir para São Paulo, né, de se mudar definitivamente para São Paulo, que é o que ele faz quando termina o mandato dele. E lá, ele abre uma concessionária Cinca, junto com um sócio. E ele investe, pelo que a gente entende, todo o restante das economias dele, ele investe em algo bonito, em algo atrativo, porque a Cinca, ela fazia carros luxuosos e tudo mais. E ele combina com o diretor francês dessa concessionária que ele receberia 30 carros por mês. E esse francês, ele passa a enviar menos carros. E ele, então, não consegue vender a quantidade de carro suficiente para pagar as contas dele. E um dia, ele vai até a concessionária cobrar o francês, e o francês, eles acabam entrando numa discussão. Uma coisa que a gente não falou aqui, o Américo sempre andou armado, né? Ele nunca teve nenhum fato que a gente conheça em que ele usou a arma dele, mas a gente sabe que ele andava armado. E no meio da discussão, ele acabou dando 3 tiros e matando esse francês. Inclusive, ele calmamente colocou a arma na mesa, chegou um diretor, ó, a arma está aqui, pode chamar a polícia. Ele está bem calmo, assim. Foi julgado, condenado a 13 anos de prisão, dos quais ele cumpriu 5, né? E depois de 5 anos ele saiu da cadeia.
Final da vida dele é onde?
Final da vida em Campo Grande. Ele sai da cadeia, ele passa por Maringá, né? Rever amigos e tudo mais, mas ele não fica aqui. Ele tinha um irmão em Campo Grande, ele acaba indo para lá, e eu não sei se logo no início, mas ele abre um restaurante e ele também arrenda uma fazenda de café. Nós conseguimos entrevistar uma pessoa que trabalhou para ele nessa fazenda, não sabia muitos detalhes, mas é fato, né, verídico, que ele arrendou uma fazenda, mas pelo jeito não deu muito certo. Uhum. E ele encerra a vida dele como administrador de um restaurante, né, popular lá em
morreu
Campo
que
Grande.
Ano, Odisseu?
Ele morreu em 1983 de infarto.
Morreu jovem, efetivamente, para quem era um dos pioneiros da época dele.
Sim.
Essa é a história, um pouco da história que você pode saber mais, mas tem que esperar o lançamento do livro, A Saga do Caboclo Violeiro Américo Dias Ferraz, que é uma obra de Dirceu Herrero Gomes, junto com Donizete Oliveira. Conversamos com o Dirceu, que é um dos autores, e é mais uma obra que resgata a história da cidade, um dos personagens mais importantes e polêmicos de Maringá. Dirceu, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Eu é que agradeço, Gilson.